sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 20 de novembro. Hoje lá fora, 16 graus centígrados na capital americana, ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 70 minutos. Eu sou o Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. Na técnica está a Keila Williams e nas notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos vão autorizar o envio de minas terrestres antipessoais à Ucrânia. Na Nigéria, 7 membros de uma força de segurança criada para defender infraestruturas dos radicais islâmicos desapareceram depois de um ataque do Boko Haram. Mas, como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola. E nas vésperas do Congresso Extraordinário do MPLA, o futuro de João Lourenço e da próxima liderança do partido no poder está em debate. Falamos com analistas políticos e comentadores.
Na eventualidade dele não conseguir um terceiro mandato, portanto, colocar alguém que lhe seja fiel e sobre o qual ele tenha esse controle.
O presidente americano Joe Biden visita Angola de 2 a 4 de dezembro e, a menos de 2 meses do fim do seu mandato, questiona-se o peso das decisões que ele pode tomar.
Ele tem, no âmbito do projeto do corredor do Lobito, o que esse projeto não vai parar, vai continuar e precisa da presença dele, porque vai haver em Luanda uma espécie de cimeira que vai reunir todas as partes envolvidas neste corredor econômico do Lobito.
Fique connosco para ouvir também a Marcha pela Fome de sábado e também sobre água em Malanja. Mas primeiro vamos dar uma volta pelas notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Os Estados Unidos vão autorizar o envio de minas terrestres antipessoais à Ucrânia para ajudar as forças de Kiev a se defenderem do avanço das tropas terrestres russas, disse o secretário de Defesa Lloyd Austin nesta quarta-feira. A decisão é a segunda reversão da política dos Estados Unidos nos últimos dias, depois do presidente Joe Biden, nos últimos 2 meses do seu mandato na Casa Branca, ter mudado a sua posição e ter dito que a Ucrânia agora é livre para lançar mísseis de longo alcance fornecidos por Washington mais profundamente na Rússia. A Ucrânia rapidamente atacou depósitos de munições com seu primeiro ataque ontem. Austin disse a repórteres a caminho de Laos que permitir o envio de minas terrestres dos Estados Unidos para a Ucrânia tornou-se necessário devido à mudança de táticas no campo de batalha pelas forças de Moscovo. A Rússia capturou mais territórios no leste da Ucrânia nas últimas semanas. 7 membros de uma força de segurança nigeriana criada para defender infraestruturas dos radicais islâmicos desapareceram depois da sua unidade ter repelido uma emboscada do Boko Haram, disse um porta-voz na quarta-feira. O Corpo Paramilitar de Segurança e Defesa Civil da Nigéria, NSCDC, que tem uma parceria com a polícia nigeriana, disse que uma patrulha de segurança de 80 homens foi emboscada a bordo dos seus veículos na segunda-feira, enquanto monitorizavam instalações de energia no estado de Kaduna. As forças reagiram contra 200 combatentes do Boko Haram, que atiraram e conseguiram neutralizar 50 jihadistas, acrescentou o porta-voz da NSCDC, Babawali Afolade. Em outubro, os radicais islâmicos vandalizaram uma importante linha de transmissão no distrito de Chororo, no estado de Níger, impedindo o fornecimento de energia em 19 dos 36 estados do país, da África Ocidental, de acordo com a empresa estatal de transmissão de energia nigeriana. Os Estados Unidos vetaram esta quarta-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas a resolução para um cessar-fogo na faixa de Gaza, acusando os membros do Conselho das Nações Unidas de rejeitarem cinicamente as tentativas de chegar a um compromisso. Nas votações, houve 14 votos a favor e um contra dos Estados Unidos. Composto por 15 membros, o Conselho de Segurança das Nações Unidas debateu nesta reunião apelos a um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente que exigiam a libertação dos reféns. Um alto funcionário dos Estados Unidos, citado pela Reuters, informou aos jornalistas antes da votação sobre anonimato que o seu país só apoiaria uma resolução que exigisse explicitamente a libertação imediata dos reféns como parte de um cessar-fogo. Passo a citar: como já dissemos, muitas vezes não podemos apoiar um cessar-fogo incondicional que não exija a libertação imediata dos reféns. Fim de citação. Era o alto funcionário dos Estados Unidos, citado pela mesma agência. Em mais notícias de hoje, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, recusou aceitar qualquer acordo de cessar-fogo que viole a soberania do Líbano, enquanto Israel afirmou querer manter a liberdade de ação contra o grupo pró-iraquiano. Israel não pode impor-nos as suas condições, afirmou o responsável, exigindo o fim total da agressão e a preservação da soberania do Líbano. No discurso gravado, Qassem argumentou que o inimigo israelita não pode entrar no território libanês quando quiser. Em caso de cessar-fogo, assim como informou o grupo, terá como alvo o centro de Tel Aviv em resposta aos recentes ataques israelitas contra a capital, Beirute.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar por falar do Comitê Central do MPLA, partido no poder, que se reúne na próxima segunda-feira, dia 25, para ratificar os documentos a serem discutidos no 8º Congresso Extraordinário previsto para começar a 7 de dezembro. Aquele órgão máximo do partido no poder deverá operar algumas alterações aos estatutos e fazer uma avaliação à vida interna do MPLA e do seu executivo desde que Angola conquistou a independência em 1975, de acordo com um comunicado do Bureau Político deste partido. Quanto ao futuro de João Lourenço e do partido, o Venâncio Rodrigues tem a seguinte reportagem desde Luanda.
A reunião do MPLA acontece em meio às especulações dentro e fora do partido à volta das mexidas previstas nos estatutos que, para muitos, podem dar a João Lourenço a possibilidade de concorrer para mais um mandato na liderança partidária, para assim criar as condições que garantam que ele próprio possa indicar um cabeça de lista para as eleições de 2027. Durante a recente reunião do Conselho de Honra deste partido, o presidente João Lourenço respondeu aos questionamentos sobre a competência do Congresso Extraordinário, deixando a entender que este órgão também pode operar modificações aos estatutos. Muito se fala e se especula sobre o propósito e fins da realização deste Congresso Extraordinário, como se os nossos estatutos não admitissem esta possibilidade, e sempre que fosse necessário, quando na realidade não é o primeiro na história do nosso partido, mas o 8º Extraordinário, esclareceu João Lourenço. E tal como a Constituição angolana, os estatutos do MPLA impedem João Lourenço de continuar na liderança do país e do partido depois das eleições de 2027. Analistas ouvidos pela Voz da América consideram, entretanto, que nada impedirá João Lourenço de continuar sem oposição na liderança do partido depois do Congresso Ordinário previsto para 2026, diante de uma velha guarda reduzida e sem apoio interno. Mas há quem tem uma visão diferente. Elide Manuel aponta os jovens que constituem a maioria no atual Comitê Central como sendo decisivos para a modificação dos estatutos do partido, que tem como fim último a perpetuação de João Lourenço no poder.
Na eventualidade dele não conseguir um terceiro mandato, portanto, colocar alguém que lhe seja fiel e sobre o qual ele tem esse controle. Tem como fim último a sua perpetuação no poder. Ele procura alterar os estatutos no sentido de reduzir determinadas ou transferir determinadas competências que eram anteriores ao Biro Político e passá-las para o Comitê Central. Um Comitê Central que ele criou a sua imagem, não é? Ele chegou, naturalmente ele precisa dessa falange de apoio, uma vez que tem estado a encontrar resistência, sobretudo entre os veteranos, Comitê de Honra de Montelá. Se estes jovens conseguirem catapultá-lo para o seu objetivo, tratar, como também pode-se dar o caso de ele usar os jovens e depois descartá-los.
Maputan Kondo, antigo deputado da Assembleia Nacional, diz por sua vez que no MPLA a voz do chefe é que faz a lei.
Com contestação ou não, a vontade do chefe é que se vai cumprir, é que se vai realizar. O Congresso vai conseguir modificar aquilo que o líder quer.
Visão diferente tem, entretanto, o historiador Silva Cabraça, para quem os partidos não são organizações estáticas, e a liderança do MPLA tem consciência de que precisa de fazer as adaptações internas necessárias que visam melhorar as dificuldades que hoje as pessoas vivem.
Eu penso que não é bem assim. Nós sabemos que toda e qualquer mudança tem efeitos colaterais. Tem a parte positiva e a parte negativa. Se essas mudanças vão refletir a vida do povo angolano, na qualidade de ser o partido que governa o país, serão bem-vindas. Mas se estas mudanças trouxerem conflitos dentro do partido, claro que esses conflitos dentro do partido irão repercutir para a sociedade, na qualidade de ser o partido que está no poder. Então, é necessário que as pessoas busquem a convergência das ideias, que conversem, dialoguem, busquem, não vão aos extremos. Quer dizer que entre os dois excessos tem que haver um equilíbrio. O que é que nós devemos fazer? Como é que o partido deve caminhar?
Vanessa Rodrigues, Voz da América.
E em Luanda, no próximo sábado, está marcada uma marcha pela Frente Patriótica Unida, plataforma que reúne a UNITA, o Bloco Democrático e o Praja Saber Angola, sob o lema Angola livre da fome, da pobreza e da violação sistemática do Estado Democrático e Direito. Na base desta marcha, a Frente quer manifestar a sua preocupação com o agravamento da fome e da miséria da população, enquanto classifica de paliativas as medidas tomadas pelo governo. Entretanto, na segunda-feira, ao discursar na CIMER do G20 no Rio de Janeiro, o presidente João Lourenço disse que o seu governo tem apostado na agricultura, no quadro de edificação da economia nacional, para reforçar a segurança alimentar, reduzindo a grave dependência que enfrentávamos em matéria de importação de bens alimentares, o que, ainda segundo o presidente angolano, tem requerido das autoridades um esforço persistente no sentido de o alterar, apoiando não só a agricultura familiar, como também promovendo o desenvolvimento de uma agricultura moderna. João Lourenço anunciou que o Executivo tem em carteira construção até 2027 seis grandes albufeiras de retenção de milhões de metros cúbicos de água na província do Namibe, estando o Executivo no processo de mobilização do financiamento, concluiu o presidente angolano. Entretanto, o presidente americano Joe Biden, como a Voz da América já anunciou, vai visitar Angola de 2 a 4 de dezembro, no momento em que o presidente-eleito Donald Trump prepara o seu regresso à Casa Branca. O analista político José Gama, em conversa com o Sérgio Nhambi no programa Washington Fora de Horas desta manhã, aqui na Voz da América, diz que a visita continua importante e aponta também, e particularmente, a questão do corredor do Lobito. Ele diz que quem sabe que o regresso de Trump possa trazer novidades também para a política externa americana, para o continente africano.
Angola e os Estados Unidos partilham relações desde 1994. São dois países que têm um volume de negócios na ordem dos 4 ou 3 bilhões de dólares anuais e gostavam de que este número aumentasse. Vai entrar o presidente Trump, que tem a reputação de não ser muito ligado à África. Sendo assim, podemos ter uma desaceleração nas relações entre os dois países, a todos os níveis, níveis políticos, político, a nível também das trocas comerciais, não vai haver incentivo por parte dele, mas também pode nos surpreender em fazer uma correção daquilo que foi o seu mandato anterior e prestar uma certa dedicação também à África. Já que
mas acredita que essa visita de Joe Biden à Angola vai
trazer um grande impacto, atendendo considerando que ele está a preparar-se para ceder a Casa Branca para um outro presidente?
Sim, o mandato do presidente Biden só termina quando forem 12 horas do dia 20 de janeiro de 2025. Embora ele esteja na condição de presidente em exercício, mas ele, nesse momento, ainda a sua palavra, as suas decisões, algumas delas ainda contam. Vamos fazer aqui um paralelismo. Ele esteve aqui na reunião do G20 no Brasil e assumiu também ali já compromissos entre Estados Unidos e o Brasil, mesmo estando nesta condição. Portanto, ele, ao ir para Angola, o impacto que está tendo, embora que as autoridades angolanas gostavam que se explorasse mais o impacto político, para ver se eles também fossem buscar um pouco de alguma legitimidade aí, mas ele está aí no âmbito do projeto do corredor do Lobito, quer dizer que esse projeto não vai parar, vai continuar e precisa da presença dele, porque vai haver em Luanda uma espécie de cimeira que vai reunir todas as partes envolvidas neste corredor econômico do Lobito, necessariamente a presidente da Tanzânia, da RDC, a presidente da União Europeia e a primeira-ministra de Itália.
Analista político José Gama, na entrevista Washington Fora da Hora da Voz da América. Pode ver a entrevista na íntegra na nossa página voaportugues.com, também no Facebook e no YouTube voaportugues. Entretanto, o Tribunal Federal de Manhattan, em Nova York, declarou culpado na segunda-feira o antigo executivo da General Electric em Angola, Wilson da Costa, de crimes de fraude eletrónica e de roubo de identidade. A decisão segue a votação de um júri composto por 8 mulheres e 4 jovens. Daniel Williams, procurador para o Distrito Sul de Nova York, anunciou a condenação devido ao esquema de utilização de documentos falsos em papel timbrado do governo angolano para enganar uma subdivisão da General Electric Company e o governo angolano, lê-se numa nota emitida pelo gabinete daquele procurador. E na sequência disso, Wilson da Costa recebeu 1,1 mil milhões de dólares de uma subdivisão da companhia ao governo angolano. E por isso os advogados não negaram que os documentos foram falsificados, mas argumentaram que o seu cliente não era o responsável. Agora, Wilson da Costa, que é cidadão naturalizado americano de 51 anos de idade, incorre numa pena máxima de 20 anos e a sentença será lida no dia 26 de fevereiro de 2025. A Voz da América está a emitir ondas curtas e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e também pode seguir-nos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no X, a nossa referência, VOA Português. E para contactos com a redação, ou se quiser subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E nesta sexta-feira o tema vai ser Guiné-Bissau, o Estado da Democracia, as eleições que deverão acontecer no final do mês, do ano aliás, ou no próximo ano. Este é o tema do África Agora. Na próxima sexta-feira, então, fica aqui o convite. Continua com a Voz da América, vamos agora até Malanje, onde dezenas de famílias vulneráveis, beneficiárias de água canalizada, dizem não ter dinheiro para pagar. O projeto de novas ligações domiciliares da rede da Empresa Provincial de Água e Saneamento atinge várias zonas da região, com o compromisso dos clientes pagarem pelo consumo, mas falta dinheiro. Isaías Soares.
A família de Sara Domingos, 54 anos, na periferia desta cidade, com 20 membros, já consome o líquido há mais de 3 meses.
Tenho mesmo pagamento de água. Pagamento de água, esse que fazia contrato pagou 3.900.
E agora como é que vamos começar a pagar?
Não tenho, só não anda. Foi mandado dinheiro aonde? Aqui tem muito caro, com 20 pessoas em casa, para comer é rasca.
Domingas Manuel, 21 anos, igualmente vulnerável, vive com os irmãos e os filhos.
Agora meteram água, não sei não abriram, porque nós não temos dinheiro. Nós também não temos nada de comer, estamos a passar mal. E de meter água vamos encontrar onde? Estava a falar para meter água, tem que ser 3.750. E três, esses 3.750, não temos mãe, nem pai para nos pôr água.
A autoridade tradicional do bairro Caala, Moisés João, apela para a intervenção das autoridades locais para com as famílias carenciadas, mas que necessitam de água de qualidade.
Antigamente, diarreia, qualquer tipo de doença, portava beber água do poço. Agora, hoje em dia, já não. O governo fez tudo por tudo, nos meteu água. Aqui no meu bairro, no meu território, tem a população miserável, mas eles não têm condições para abrir contrato.
A água potável é um dos elementos indispensáveis para a sobrevivência das pessoas e um direito que o Estado angolano salvaguarda na Constituição do país, defendeu o sociólogo Bartolomeu Papo Seco.
Estas pessoas não podem ficar sem, digamos, o acesso à água, porque privando o acesso à água a estas famílias, infelizmente estaríamos a contribuir para uma má qualidade de vida e, consequentemente, para possíveis mortes causadas por água não apropriada para o consumo.
A empresa provincial de águas e saneamento de Malás, que reclama por uma dívida de mais de 500 milhões de kwanzas entre os 11.000 clientes ativos em 7 municípios da província, o administrador para a técnica, André Piedade, garantiu que os preços são moderados.
Mensalmente, 3.800, 3.000 e alguma coisa.
Os consumidores às vezes dizem, não temos condições de pagar nas modalidades da empresa de água e encontramos sempre o meio termo.
À margem de clientes singulares, a IASME garante que muitas instituições públicas não pagam o produto que consomem, como hospitais, centros e postos de saúde e escolas dos diferentes níveis de ensino. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América com o Campeonato Africano das Nações, o CAN 2025. Angola e Moçambique são as únicas seleções lusófonas a conseguir o passaporte à fase final, a realizar-se em dezembro do próximo ano nos Marrocos. Depois de Angola ter liderado o Grupo F, ontem foi a vez de Moçambique carimbar o seu bilhete ao derrotar a Guiné-Bissau em Bissau por 2-1. Ficando na segunda posição do Grupo I. Os Jurtos terminaram na terceira posição com 5 pontos na tabela classificativa. Cabo Verde, que ficou no último lugar do seu grupo, ao perder ontem com a Mauritânia por 1-0, também fica, tal como a Guiné-Bissau, fora do CAN 2025. À chegada de Maputo, o técnico dos Mambas, Chiquinho Conde, falou sobre a continuidade do processo, com vista à prova do próximo ano.
Embora muita gente ainda não perceba o que é que o Chiquinho Conde convoca sempre quase os mesmos, é precisamente por causa disso. Não há tempo para trabalhar, não temos a possibilidade de introduzir os jogadores novos para que depois tenham dificuldade de inserir neste grupo de trabalho. Eu acho que a base da Seleção Nacional está aí. Temos nesta Seleção Nacional 13 normalmente que são sempre os habituais que militam no futebol moçambicano, que estão quase tempo nela. E depois temos os outros que participaram no CAN na Argélia, que estão em atividade e que podem integrar essa seleção nacional.
Depois, Gerson empatou e os canarinhos estão agora na quinta posição, tendo de lutar por uma vaga para o Mundial de 2026 aqui nos Estados Unidos. Foi o segundo empate nesta jornada FIFA. A Argentina lidera com 25 pontos, seguida do Uruguai com 20, Equador e Colômbia 19 e Brasil 18. Apenas 6 das 10 seleções vão ao Mundial. Entretanto, ontem, antes do jogo, a Confederação Brasileira de Futebol lançou uma campanha para procurar as raízes dos jogadores da seleção. Vinícius Júnior recebeu um certificado que revelou que os seus ancestrais são oriundos dos Camarões. Não sabia, estou vendo agora, mas estou muito feliz, disse Vini Júnior. É importante saber de onde nós viemos. Falamos agora da participação de Angola no Campeonato do Mundo Profissional de Jiu-Jitsu, que decorreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A seleção angolana conseguiu 17 medalhas. A competição mundial fez disputar várias etapas, começando pelo Festival Juvenil, Provas Amadoras, Master e o Campeonato Profissional Pro. O destaque da participação dos angolanos recai no atleta Ivandro Lisboa, que conseguiu uma medalha de ouro na classe masculina faixa roxa profissional. E hoje começam as homenagens a um homem que marcou o ténis e cuja carreira terminou ontem. O espanhol Rafael Nadal, um dos melhores tenistas de sempre, chegou ontem ao fim da carreira após Carlos Alcaraz e Marcel Granollers terem perdido em pares uma derrota que consumou a eliminação da Espanha da Taça Davis. Aos 38 anos, o vencedor de 22 torneios do Grand Slam e recordista de triunfos em Roland Garros escolheu a Taça Davis para terminar a sua carreira. Nadal disse que estava muito feliz pela carreira que fez, mas que era hora de pendurar as raquetes. Vamos até agora falar da Guiné-Bissau, onde o jornalista da Rádio Capital FM, Karubalay Kassamá, conhecido também como Alexandre, foi espancado pelas forças policiais hoje em Bissau, quando fazia a cobertura da vigília dos estudantes das escolas de formação dos professores. Numa nota, aquela emissora afirmou que ele foi brutalmente espancado e está sob observação dos médicos numa unidade hospitalar. Ainda de acordo com a mesma fonte, os agentes também apoderaram-se de um telemóvel e de um gravador que estavam na posse de Karubalay e confiscaram ainda um tripé que ele usava para a captação de imagens. A Rádio Capital FM disse que este é o sexto jornalista da estação atacado pelas autoridades policiais nos últimos anos. A Voz da América contactou o Ministério do Interior para um comentário, mas ainda não houve qualquer reação. A Rádio Capital FM é parceira da Voz da América. Dentro de 2 minutos e meio, estará aqui o Amancio Miguel com muito mais. Vamos falar sobre a situação em Moçambique, a nova fase dos protestos, hoje anunciado como sendo dias de luto. Também estamos a aguardar a reunião da SADEC sobre a situação em Moçambique e também falaremos sobre alguma reação à proposta de diálogo feita ontem pelo presidente Filipe Nyusi com os 4 candidatos presidenciais. Teremos muito mais na próxima meia hora aqui na Voz da América.
Mati, Gakujon do Sekaboba, Umuseke Koloya, Yafunata Ningoma, Kingi Bangangi Dila, Omati Wolokata, Kingi Bangangolomona, Omati, Wolo Bela Mati, Gakujon do Sekaboba, Umuseke Koloya, Yafunata Ningoma, Mati Mati Mati, Gakujon do Sekaboba, Umuseke Koloya, Yafunata Ningoma, Kingi Bansa Kizila, Omati Wolo Kata, Kingi Bansa Ngolomona, Omati Wolo Bela Mati, Mati Mati Mati, Ngaku Jondo Zeka Boba, Umu Seke Koloya, Yafunata Ningoma, Mati Mati Mati, Ngaku Jondo Zeka Boba, Umu Seke Koloya, Yafunata Ningoma, Mati Mati Mati,